Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Condessa Vesper. Capítulo 1. Nos fins de um verão que já vai longe, uma carruagem, de cúpula erguida e faróis apagados, seguia todo do trote pela pitoresca estrada da Gávea. Seriam 11 horas da noite. A certa altura, no lugar mais sombreado do caminho, a carruagem parou, e dela se apearam dois sujeitos vestidos de casaca. O mais velho destes, que teria o duplo dos 20 anos do outro, pagou ao cocheiro, e logo que o carro tornou por onde viera, puseram-se os dois apeados a caminhar silenciosamente pela estrada acima. Ao cabo de alguns minutos, o mais velho, percebendo que o companheiro chorava, estacou, sacudindo-lhe o braço. Então, Gabriel, não tencionas acabar com isso por uma vez. Olha que sempre me saíste um romântico ainda mais doido do que eu. Batendo-lhe no ombro. Ora vamos, meu rapaz. Não te deixes agora dominar tão estupidamente por uma paixão quase ridícula. O que por aí não falta são mulheres tão lindas, ou mais do que a filha do comendador Moscoso. E tu, por bem dizer, ainda nem principiaste a gozar a tua mocidade. Para mim que tuas elas já não existem. Vamos, se continuas desse modo, acabarei por te não tomar a sério. O mais moço não respondeu e continuaram os dois a caminhar em silêncio. No fim de nova pausa, acrescentou o mais velho, sem interrompasso, que diabo. Quiseste a todo o transe assistir ao casamento de Ambrosina. Não te contrariei, apesar de me parecer isso disparada loucura. Exigiste que eu te acompanhasse. Eu cá estou ao teu lado. Declaraste que entraríamos misteriosamente na casa dos noivos à meia-noite, como dois gatuno. Eu não respinguei palavra. E sacando do relógio são 12:15. A chácara do comendador fica-nos a poucas braças. E o cocheiro que nos trouxe roda a estas horas longe daqui, sem saber quem conduziu no seu carro. Parece-me, pois, que anuiodos os teus caprichos, entretanto, tu, o herói desta complicada aventura, tu que me prometeste te portares como homem, que juraste não soltares um gemido de dor ou de queixa, desatas agora a chorar como uma mulher. Meu camorodo, não contes comigo. Prefiro até desistir da viagem que combinamos fazer à Europa. Sob a condição de acompanhar a honesta romântica empresa, desisto de tudo. Pugasnã, retrucou estacando de novo no meio da estrada. Se continuas assim, está claro que não obterás mim um passo adiante. Irei só, declarou o ouro, enxugando os olhos. Para fazer-te à vontade, prosseguiu aquele, tive que reagir contra os meus hábitos e até contra o meu caráter. Não te é nada estranho o mortal e velho ódio que mantinha contra meu pai, o pai de Ambrosina, esse infame emendador Moscoso, a quem eu, como toda a gente honrada, desprezo e detesto. Oh, pois bem, não me arrependo do que fiz, e estou por tudo o que quiseres, mas com a breca, exijo por minha vez que, ou tu te has de portar como homem, ou agora mesmo, desistas de tal ideia de hoje à casa da noiva. Lá para lamúrias e piices de namorado infeliz, é que absolutamente não vim disposto.
É decidires!
Gabriel passou-lhe o braço em volta do pescoço, exclamando. Não me recrimines, meu bom amigo. Sei quanto te devo, e sei melhor que o teu coração aniunde que ainda não descre inteiramente, mas, por isso mesmo, não me abandones, não me deixes a sós com este desespero, que só espera pela tua ausência para me devorar. Ao lado! Eu me farei forte, eu terei coragem. Hei de vê-la aparecer, enlevada no seu véu nupcial, e fugitiva como a nuvem que se some para sempre, hei de vê-la, coroada de flores amorosas, as faces enrubescidas de sensual enleio, os olhos fulgurantes de desejo por outro homem. E não soltarei um lamento, e não proferirei uma blasfêmia. Inveja, decepções, mortíferos ciúmes, tudo me ficará cá dentro, premido e recalcado com os escombros do meu pobre amor. Tudo sofrerei, vencido e humilhado, contanto que me deixem ver hoje, contanto que me deixem penetrar, pela última vez, da suprema luz daqueles ainda de virgem, e a perceber minha alma com a imagem dela, antes que ela se despoje eternamente da sua castidade. Depois, farei o que quiseres. Fugiremos para longe do Brasil. Tomaremos o primeiro paquete para a Europa. Percorreremos o mundo inteiro. Abriremos uma ruidosa vida de prazeres e de perigos. Teremos amantes em todas as cidades. Orgias e duelos em todas as paragens, por piedade. Deixe-me ver Ambrosina, antes que ela resvale nos braços do miserável que me roubou. E tu, meu bom Gaspar, não me abandonarás, não é verdade? Tu continuarás a ser para mim o mesmo amigo fiel, o mesmo inseparável irmão, o mesmo extremoso pai. O outro apertou-o contra o peito. Sim, respondeu comovido, bem sabes que sim, serei sempre o mesmo, não para te deixar correr à solta, como um boêmio por último afora, mas para despertar em gogos a vida real e pelo trabalho fecundo. Olha, já daqui se avista a chácara do grande velhaco. Deitam fogos, deve ir animado o bródio. Mas vê se me compompa um pouco esse teu ar, homem. Não sei que parecerás aos folgazões a cara de carpideira de velório. E a proporção que se adiantavam, iam já sentindo com efeito avultar-se no ar um quente rumor de festa que ferve ao longe, ao passo que em torno deles vinha, do fundo negrume daquela noite sem estrelas e sem lua, um monótono quando coachar de charco e um agoureiro corvejar de aves sinistras. Os dois amigos chegaram defronte da bela chácara do comendador. O mais velho abateu teu ombro do outro, vê lá como te portas, e embrenhando-se pelo empavesado jardim, galgaram depois uma escadaria de granito que dava para a sombria e vasta varanda transbordante de roseiras em flor, transposta a qual se acharam eles num luzido salão, ainda quente de estrondoso banquete que aí ardera durante a noite. Via-se ao centro a grande mesa, devastada e abandonada, como um cão de porre de medievalica peleja a ferro frio, e, no meio do destroço dominante e altiva, erguia-se intacta numa apoteose de açúcar e fios de ovos, uma noivazinha de Alfenim, coroada de áureos caramelos e vestidas de papel de seda. Essa ridícula boneca, que se poderia derreter com um bochecho d'água, representava, entretanto, ali, naquele centro burguês e pretensioso, nada menos que a instituição mais respeitável da sociedade, representava a família. Naquele Alfenim, cando e consagrado, havia a doçura do lar doméstico, toda a pureza do amor conjugal e também toda a fragilidade da honra de um marido. No meio do geral desbaratamento das vituálias e dos postres, a simbólica boneca fora respeitada por damas e cavalheiros como ídolo divino. Gabriel teve vontade de despedaçá-la. Já quase ninguém no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejado pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária veneziana começava a derreter-se. Alguns coziam a digestão restelada pelas poltronas e pelos divãs mácios. Outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes sobre a posse, a aventura dos conges. A festa que havia começado desde a véspera. Tocava afinal no seu término e dissolvia-se cansaço. Gaspar e Gabriel conseguiram, sem chamar a atenção de soa alguma, chegar a um aposento mais afastado, onde se não via viva alma. O que é da noiva? Perguntou Gabriel a um criado do Libré, que apareceu depois, indagando dele se precisavam de alguma coisa. A noiva, nem instante, de retirar-se com o noivo para o rico pavilhãozinho cor-de-rosa que lhes foi preparado, olhe. Meu senhor, aqui desta janela ainda os pode ver. Ali vão eles. Gabriel correu ao lugar indicado. Ambrosina, pelo braço do noivo, fugia efetivamente para o escondido ninho dos seus amores, esgueirando-se a risca por entre as sombrias árvores do jardim. Onde fica o pavilhão? O pavilhãozinho dos noivos? Pois você mecê não sabe. Fica meu rico senhor, ao fundo da chácara, para o lado do mar. Que pena não o ter ido ver enquanto esteve ontem franqueado. De tudo o que se preparou aqui para esta festa, sem dúvida a peça mais bonita. Ao fundo da chácara. Para o lado do mar. Repeti entre dentes Gabriel, apalpando do contra o peito um punhal que levava oculto. Bem, disse Gaspar. Assim que o criado se arredou, já viste afinal a noiva, creio que agora podemos bater em retirada. Não nos convém ficar por muito tempo aqui. Vai tu, se quiser, eu ainda fico. Mal começa a cheirar-me a brincadeira. Bem sabes que te não abandonarei, mas não deves abusar da minha condescendência. Ouvi por acaso dizer há pouco que os pais dos noivos já se tinham também recolhido e que poucos convidados haveria de pé. São 2 horas da madrugada. Só em verdade um reduzido grupo de convivas recalcitrantes insistia em prolongar a festa, bebendo já sem olhar o que, entre arrastadas cantigas a meia voz e descaídos abraços de borracheira, os outros ou se tinham retirado para casa, ou recolhido aos dormitórios que o comendador mandara improvisar para os seus hóspedes. Os criados moídos e taciturnos encostavam-se pelos umbrais das portas, a fitar os retardatários com um olhar humilde e suplicante. Um deles foi tebocejando com Gaspar e Gabriel e perguntou-lhes, quase de olhos fechados, e pernoitavam na chácara. Sim, respondeu o mais moço, sem consultar o outro. Mas precisamos de um quarto, de onde se possa sair pela madrugada. Observou Gaspar, nossa carruagem chega às 4 horas. O criado, a coçar-se todo, conduziu-os a uma câmara ao rés do chão, onde já havia 2 sujeitos a dormir profundamente. Mas afinal, a que pretendes tu chegar com tudo isto? Perguntou Gaspar em voz baixa ao companheiro, quando se acharam a sós. Há nada mais do que descansar um pouco e partir em seguida. Contudo, se quiseres ir, ainda está em tempo. Eu, como já disse, não vou por hora. Ao contrário, preciso de repouso e não tenho condução, volveu Gaspar, afetando um bocejo. E acrescentou estirando o sofá, depois de desfazer-se da casaca e das botinas. Contanto que antes de amanhecer estejamos a caminho. Não me convém de modo algum encontrar com o comendador. Podes ficar descansado, prometeu outro, recolhendo por sua vez a uma poltrona de couro. E apagando a lâmpada que levara para junto desta, fingiu que adormecia. Ao fim de algum tempo, a casa mergulhava de todo em silêncio e trevas. Gabriel ergueu-se cautelosamente, foi à porta, abriu-a com sumo cuidado e saiu para o jardim em mangas de camisa e sem sapato. Levava-me ao consigo. A noite era cada vez mais negra. Gaspar, porém, que continuava alerta, mal percebeu a escápula do companheiro, enfiou num relance as botinas e a caca, e atirou-se sorrateiramente no encalço dele.